É preciso comunicar a esperança. Meu irmão, minha irmã, eu sou o padre Tiago Cíbula, pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, em Santo André, São Paulo. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Celebramos hoje a memória de Santa Rita de Cássia, nossa memória mensal, recordando a nossa santa intercessora, padroeira das causas impossíveis, que ela, Santa Rita de Cássia, interceda por cada um de nós. Estamos refletindo sobre as catequeses do Papa Francisco sobre a esperança cristã. Refletindo a 15ª catequese, cujo tema central é a esperança fundada sobre a palavra, Romanos 15, versículos de 1 a 6, nós refletimos sobre essa esperança, a esperança de Deus fundada na palavra e encarnada em nossas atitudes. Há alguns dias que o apóstolo Paulo nos ajuda a compreender melhor em que consiste a esperança cristã. E dissemos que não era um otimismo, mas algo diferente. Hoje o apóstolo Paulo o faz relacionando-a com duas atitudes importantes, como nunca para a nossa vida e para a nossa experiência de fé, a esperança e a consolação. No trecho da carta aos Romanos, capítulo 15, versículos de 1 a 6, elas são citadas duas vezes. Primeiro, em referência às Escrituras, e depois, ao próprio Deus. Qual é o significado mais profundo, mais verdadeiro? E, de algum modo, elucidam a realidade da esperança? Estas duas atitudes, a perseverança e a consolação. A perseverança, poderíamos defini-la também como paciência. É a capacidade de suportar, capacidade de carregar nas costas, de espaço, portar, ou seja, permanecer fiel, até quando o peso parece tornar-se grande demais, quando o peso parece insustentável, e teríamos a tentação de julgar negativamente e abandonar tudo e todos. Ao contrário, diz o Papa, a consolação é a graça de saber ver, é a graça de saber mostrar em todas as situações, até nas mais marcadas pela desilusão e pelo sofrimento, a presença e a ação misericordiosa de Deus. Pois bem, São Paulo recorda-nos que a perseverança e a consolação nos são transmitidas de modo especial pelas Sagradas Escrituras, ou seja, pela Bíblia. Com efeito, em primeiro lugar, a Palavra de Deus leva-nos a dirigir o olhar para Jesus, a conhecê-lo melhor e a conformar-nos com Ele, a assemelhar-nos cada vez mais a Ele. Em segundo lugar, a Palavra revela-nos que o Senhor é verdadeiramente o Deus da esperança, o Deus da consolação, o Deus que permanece sempre fiel ao seu amor por nós, ou seja, que é perseverante no seu amor por nós e não se cansa de nos amar. É perseverante. Deus ama-nos sempre, independente do que aconteça, Deus continua a amar-nos. Deus cuida de nós, cobrindo as nossas feridas com carícia da sua bondade, com a carícia da sua misericórdia. Isto é, Deus nos consola. E Deus não se cansa, atenção, Deus não se cansa de nos consolar. É nesta perspectiva que se compreende também a afirmação inicial do apóstolo. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas de quantos não são, sem procurar o que nos é agradável. Esta expressão, nós que somos fortes, poderia parecer presunçosa. Contudo, na lógica do Evangelho, Sabemos que não é assim, mas ao contrário, é exatamente o oposto, porque a nossa força não provém de nós mesmos, mas do Senhor. A minha força, a sua força, não provém de nós, provém do Senhor, provém da graça de Deus. Quem experimenta na própria vida o amor fiel de Deus e a sua consolação é capaz, aliás, de ter o dever de estar perto dos irmãos mais frágeis e de carregar as suas fragilidades. Será que nós estamos ajudando a carregar as fragilidades dos nossos irmãos mais frágeis? Ou nós que somos mais fortes, fechamos os olhos e abandonamos os fracos, os indefesos, aqueles que não têm voz e não têm vez? Se permanecermos próximos do Senhor, teremos a fortaleza para estar perto dos mais frágeis, dos mais necessitados, para os consolar e fortalecer. Este é o seu significado. E podemos fazer isto sem autossatisfação, mas sentindo-nos simplesmente como um canal que transmite os dons do Senhor. E assim, tornamo-nos concretamente semeadores da esperança. Veja, nós não realizamos as obras de misericórdia, de justiça. Nós não suportamos os nossos irmãos mais frágeis por autossatisfação, mas por sermos um canal que transmite a esperança, por sermos semeadores da esperança. É isto que o Senhor nos pede, com a fortaleza e a capacidade de consolar e de sermos semeadores de esperança. E hoje é necessário semear esperança, mas não é fácil. O fruto deste estilo de vida, de sermos semeadores da esperança, não é em uma comunidade em que alguns são da série A, ou seja, os mais fortes, e outros da série B, os mais fracos, ou do alto clero, do baixo clero, dos intelectuais e dos incultos. Ao contrário, como diz Paulo, o fruto consiste em ter os mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Será que no nosso coração palpiteia os mesmos sentimentos de Jesus? A palavra de Deus alimenta uma esperança que se traduz concretamente em partilha, em serviço recíproco, pois até quem é forte, mais cedo ou mais tarde, experimenta fragilidade e tem necessidade da consolação dos outros, e vice-versa. Na debilidade, podemos oferecer sempre um sorriso ou uma mão ao irmão em dificuldade. E é uma comunidade como esta, uma comunidade que glorifica a Deus com um só coração e uma só voz. É nesta comunidade que Deus se manifesta, é nesta comunidade que eu e você somos convidados a estarmos inseridos. Mas tudo isso só é possível se no centro pusermos Cristo e a sua palavra, porque Ele é o forte. Ele é aquele que nos dá a força. Ele é aquele que é a paciência, a esperança e a consolação. Ele, o próprio Jesus, é o irmão forte que cuida de cada um de nós. Com efeito, todos nós temos necessidade de sermos carregados às costas pelo bom pastor, como aquela imagem do pastor que carrega a ovelha nos seus ombros. Nós também temos a necessidade de sermos carregados pelo próprio pastor, e muitos esperam ser carregados, e o Senhor espera que nós sejamos o bom pastor na vida daqueles que somos chamados a cuidar e zelar. Converse com o Senhor um instante, reze ao Senhor, peça ao Senhor a graça de fundamentar a sua vida na palavra, na esperança, na consolação. Peça ao Senhor a graça de poder ajudar os mais frágeis, os mais debilitados. 5 segundos para que você possa falar com Deus. Deus, Pai de amor e misericórdia, em vós tudo começa e tudo termina. Como filhos da misericórdia, entregamos a vós o nosso coração, um coração que anseia por esperança e consolação. Ensinai-nos, Senhor, a fundamentar a nossa vida na vossa palavra, nas sagradas escrituras, e compreendermos a partir da vossa palavra que nós somos incentivados a auxiliar os mais frágeis, os mais debilitados, aqueles que não têm voz e não têm vez. Visita, Senhor, aqueles que precisam de consolo. Carrega nos teus ombros, Senhor, aqueles que precisam ser cuidados, zelados, curados nas suas feridas físicas e espirituais. Tudo isto, querido Pai, vos apresentamos por intercessão de Santa Rita, por amor a teu Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por favor, incline sua cabeça para receber a bênção de Deus. Deus Pai te dê a sua bênção. Amém. Deus Filho te conceda saúde e paz. Amém. Deus Espírito Santo te ilumine. Amém. Abençoe-te o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado a você que participa conosco deste podcast. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Participe das atividades em nossa comunidade. Hoje, segunda-feira, dia 22, teremos a missa em louvor a Santa Rita de Cássia, às 9 horas da manhã. Também hoje, segunda-feira, temos o Terço Pastoral. Na terça-feira, o Grupo de Oração da Renovação Carismática Católica. E na quarta-feira, o nosso Bate-Papo Pastoral. Deus abençoe. Estejamos juntos. Força e coragem. Você não está sozinho. A Igreja está com você. É preciso comunicar a esperança. Comuniquemos a esperança cristã. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Até amanhã.